estamos aí com os 10 deputados, entre as assinaturas, eu acho que sim.
Vou passar às informações.
Exato.
Um acordo, se não houver acordo dentro de 5 minutos, encerra a reunião. Isto é às 10 horas. Ah, já é o quórum. Já ia encerrar a reunião. Bem, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos começar a reunião, que temos hoje uma agenda pesada. Entrando nas informações, gostaria de informar, senhoras deputadas, senhores deputados, isto deve ser o fim da legislatura, que está tudo muito agitado. Podemos começar? Informações. No dia 16 de junho, às 14h30, haverá no auditório do Edifício Novo um debate sobre o envelhecimento ativo e saudável, que vem na sequência de um que já houve em abril. Portanto, 16 de junho, às 14h30. Portanto, a Comissão de Saúde é convidada a participar. É só para assistir. Segundo ponto, tenho aqui duas petições para distribuir, uma ao PS e outra ao PSD. Uma primeira petição tem a ver com solicitam reabertura do serviço de urgência do Hospital São João da Madeira e a sua continuidade ao Serviço Nacional de Saúde. E vem, quantos peticionários são?
Não diz. Assinaturas, 9.200.
Tem 9.200 assinaturas, portanto, sujeita a ir a plenária esta daqui. Esta é do Partido Socialista. A outra, que é a petição da Junta de Freguesia de Brasfemes, contra o fecho da extensão de saúde de Brasfemes. E esta é do PSD, Coimbra. E é distribuída ao PSD. Também informar que baixou à Comissão para Especialidade a PPL 317, que tem a ver com o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, mas aqui é preciso pedir parecer à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, acho que...
Podemos fazer o ofício a solicitar?
Penso que os serviços poderão fazer o ofício a solicitar esse parecer. E depois de vir, será discutido em comissão. Sim. Ponto 2. Apreciação e votação data 182, de 20 de maio. Alguma observação? Ninguém vota contra? Sim, sim? Ah, então faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na ata número 182, queria referir em relação à petição que foi discutida sobre a manutenção da ambulância em Alcantarilha, de que há uma certa, não é imprecisão, é omissão, em virtude que quando o Sr. Deputado André Figueiredo reiterou que entendeu por bem aceitar as assinaturas na audição por respeito aos peticionários e que sabe que isso já aconteceu noutros casos, acrescentando que a deputada Elsa Cordeiro, que estava presente, não manifestou então a sua oposição, dizer que eu, na segunda volta, informei o Sr. Deputado André Figueiredo e os restantes membros desta comissão, que na altura, até por aconselhamento do deputado Miguel Freitas, que me disse que o melhor era não levantarmos essa questão no momento da audição dos peticionários e que os serviços da comissão deveriam analisar realmente a aceitação das mesmas. Houve uma semana que esperamos, não circulou entre os presentes da... Estamos. Sim, mas eu manifestei isso na reunião da comissão. Está gravado. É porque se consta o que o senhor deputado André Figueiredo disse, também deve constar o que eu disse. Por isso, o que eu pretendo é que, uma vez que consta que a deputada Elsa Cordeiro, não, que estava presente nessa reunião, não manifestou então a sua posição, eu agradeço que conste o que eu respondi, ou seja, que não manifestei na altura, em virtude do deputado Miguel Freitas dizer não levantar aquela questão e aguardar que os serviços da Comissão se manifestassem sobre essa matéria.
Senhora, eu ia sugerir o seguinte. Senhora, desculpem, mas... Se eu sugeria que fizesse a proposta de texto, os serviços verificavam em termos da gravação e fariam uma síntese para ficar consagrado o que disse. Talvez assim seja melhor para aprovarmos a ata. Está aprovada então a ata com esta observação feita pela deputada Elsa Cordeiro. Entramos agora no ponto 3. Foi pedido para ser adiado para o dia 3 de junho, portanto será adiado. Ponto 4 e ponto 5, segundo eu tenho informação, ponto 5 é com a senhora deputada Teresa Queiro, não é? Que era o do
era
deputado...
Da
da deputada Galriça Neto. É, bem para mais tarde. O ponto 4... Passará para mais tarde, depois da audição, que a deputada Galriça Neto pediu que, não estando cá, fazia a seguir. Por isso, eu mandei vir o ponto 4 para as 11 e não às 11h30, para podermos ter tempo depois de discutir a seguir. E o ponto 5 é que era o deputado Paulo Almeida que me disseram que a senhora deputada, ou então para a diária. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigado, senhor Presidente. Certamente houve um equívoco, enfim... Sendo possível o senhor deputado apresentar o seu relatório e não havendo outros constrangimentos, na verdade o que eu iria pedir era que se procedesse a um adiamento da apresentação do relatório, visto que o senhor deputado Paulo Almeida tem motivos pessoais atendíveis que o impedem de estar aqui hoje. E, portanto, pedindo desculpas em nome do grupo parlamentar do CDS, pedia à comissão se fosse possível adiar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente, naturalmente que a Comissão de Economia tem de urgência neste parecer, mas esperará mais 8 dias, porque não estando presente é importante o parecer de quem fez o trabalho e, portanto, não é por 8 dias que...
Consciência disso, Sr. Presidente, e se por acaso estivesse agendada a matéria para discussão em plenário nesta semana, aí haveria um constrangimento. Não estando, penso que haverá tempo, porque imagino que a Comissão de Orçamento e Finanças quererá, não, de Economia quererá integrar este relatório no seu próprio relatório. Muito obrigado.
Certamente, muito obrigado, Sra. Deputada. Então, passaremos para a próxima reunião este parecer e a sua votação. Temos agora o ponto 4, que é da doutora Garcia Neto, a deputada era Garcia Neto, virá mais tarde. O 5 é adiado. E temos o ponto 6, que é a discussão e votação do texto final
da investigação clínica.
Há propostas de alteração do Partido Comunista Português. Senhora deputada Paula Santos, quer fazer alguma referência às alterações propostas? Aí, Carla Cruz, deputada Carla Cruz.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. Relativamente às propostas que o PCP apresenta ao projeto de lei 879, visa, no fundamental, reforçar os direitos dos participantes na investigação. E, portanto, foi nesse sentido que propusemos a alteração ao artigo 6º, sendo que o consentimento informado deve ser obrigatoriamente escrito. No que respeita ao artigo 7º, tem a ver com a defesa dos direitos dos menores que participam na investigação e deve respeitar, entendemos nós, que os menores e os representantes legais devem respeitar o interesse e a vontade do próprio menor, sendo que essa vontade tem que estar claramente expressa no consentimento informado para evitar situações de utilização dos menores que estão institucionalizados, que estão crianças mais fragilizadas e, portanto, pensamos que este é um direito que assiste às crianças e uma salvaguarda destes interesses. No que respeita ao artigo 9º, nós apresentamos propostas de alteração que pensamos que resolvem as questões levantadas pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, nomeadamente o acesso aos dados-fonte ou aos dados clínicos, e mais uma vez no intuito de salvaguardar os direitos ao sigilo, à confidencialidade dos participantes e também no intuito de que durante a investigação seja celebrado um contrato financeiro com o Centro de Estudo Clínico nos termos do artigo 13º, ou seja, quando se fazem ensaios clínicos no Serviço Nacional de Saúde, deve ser estabelecido um contrato financeiro que reverta em favor do Serviço Nacional de Saúde, que possa depois ser alocado os recursos que permitam o desenvolvimento e a robustez do próprio Serviço Nacional de Saúde e que não sejam só de proveito para os promotores da investigação. E, no essencial, são estas as propostas que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresenta à proposta de lei.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, o que está em causa aqui, nós temos, por um lado, as alterações, a votação do que está em causa já conhecem. Por outro lado, temos um conjunto de alterações propostas pelo Partido Comunista Português que não constam da proposta inicial e que, portanto, constituem um conjunto de alterações. E a primeira questão que eu tenho que colocar à Comissão é se, embora isto seja, aconteça noutras propostas de lei, é se a Comissão admite o debate sobre estas alterações propostas fora da proposta de lei do texto final que estava em discussão. Gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre isso, porque depois disso então é que passaremos então à votação da...
Luísa, fazem vocês depois. Fazem vocês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a estas propostas, nós entendemos que a proposta apresentada pelo Governo tem todo o sentido e não precisa de nenhuma aclaração, não precisa de nenhuma defesa especial, designadamente estas apresentadas pelo PCP, sobretudo porque nós temos a Lei 102 de 2007 que cumpre com tudo aquilo a que o PCP pretende responder, ou na maior parte dos casos. E, portanto, entendemos que o Grupo Parlamentar do PSD, relativamente a esta proposta, a rejeitará em bloco.
Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de dizer que nós pensamos que a proposta em si, na Gênese, vai de encontro às necessidades legislativas. No entanto, nós tivemos aqui uma audição com a Comissão Nacional de Proteção de Dados na semana passada, em que a Sra. Diretora nos chamou a atenção para uma redação que, a manter-se como está, pode levar a interpretações enviesadas, e estou-me a referir concretamente ao número 3 do artigo 9º, que quando refere que a expressão nomeadamente o monitor e o auditor pode fazer crer que existem entidades para além dessas que possam ter acesso aos dados. E, portanto, nós entendemos e sabemos que devíamos ter feito de outra forma, mas não sendo possível, solicitava, requeria que seja sentido que verbalmente nós façamos esta proposta de alteração para que esta palavra, nomeadamente, seja retirada do texto, não dando espaço a interpretações erradas por parte do intérprete. Não é? O legislador deve clarificar, já que temos essa possibilidade. Quanto ao resto, também entendemos, já foi muito aqui discutida a questão da proteção dos menores institucionalizados, que, na nossa opinião, ao serem objeto destas proteções levará à possibilidade de os menores, para além do estigma da institucionalização, fiquem também afastados da possibilidade de aceder à inovação e, na nossa opinião, isso é uma dupla penalização dos menores institucionalizados e porque houve um caso de uma instituição em que as coisas correram mal, nós não entendemos que todas as instituições que tenham à sua guarda menores que estejam numa postura lesiva dos seus interesses, pelo contrário. Bem sabemos que há aqui casos, sobretudo em Lisboa, que influenciaram esta forma de ver os assuntos, não é a nossa e, portanto, nós não acompanhamos essa proposta de alteração, mas entendemos que, pelo menos, verter aqui diretamente o alerta que aqui nos foi deixado pela proteção de dados faria sentido.
Senhoras deputadas, senhores deputados, nós vamos fazer da seguinte maneira, por uma questão metodológica. O Partido Comunista apresentou, fora do texto, um conjunto de alterações ao artigo 6º, artigo 7º e artigo 8º. Cabe-me pôr à votação estas propostas, se são aceitas ou não, e ponho em bloco, porém em bloco, o 7º, que foram distribuídas estas alterações, eu vou pôr à votação em bloco o artigo 6º, as alterações propostas pelo Partido Comunista Português relativamente ao artigo 6º, ao artigo 7º e artigo 8º. Será votado artigo a artigo nas propostas que o Partido Comunista Português pôs sobre a mesa. Depois passaremos ao artigo 9º, que tem proposta de alteração do Partido Comunista Português e uma proposta verbal do Partido Socialista. Nessa altura, esse artigo 9º será incluído na votação, na especialidade, no próprio texto. Se estiverem de acordo, seguiria esta metodologia. Portanto, começaria pelas propostas de alteração fora do texto que são apresentadas pelo Partido Comunista Português e é relativamente ao artigo 6º. Portanto, alteram a linha D, o artigo 6º, e eliminam o número 2 e o número 3 desse mesmo artigo. Quem vota favoravelmente a este artigo? Quem se abstém? Portanto, ao contrário, vota contra o partido, o PSD-CDS. Significa que foi rejeitado o artigo 6º com os votos favoráveis PSD-CDS, com a abstenção do Partido Socialista e com os votos favoráveis contra CDS-PSD, favoráveis PCP, abstenção PS. O artigo 7º também põe na mesma votação que altera, faz uma proposta de alteração à linha A do número 1, 3, 4 e 5, que elimina o 3, o 4 e o 5. E altera a redação da linha A. Quem vota favoravelmente a esta proposta? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, tem os votos contra do Partido Socialista, do Partido Socialista, PSD e CDS, e os votos favoráveis do PCP. O bloco do artigo 8º, que altera o número 2, a redação do número 2, a linha A, e elimina o ponto 4, 5 e 6. Quem vota favoravelmente? Quem vota contra? Não há abstenções, significa que a votação anterior se verifica no artigo 8º. Portanto, está analisado aquilo que há alterações propostas fora do texto que está em discussão. Agora passaremos à votação, na especialidade, no texto em discussão. Eu ia votar em bloco por artigo, ou em bloco ou separado. Mas como há uma proposta verbal do Partido Socialista, para o 9º, eu ia votar artigo a artigo, em bloco.
O PCP e o PS têm alterações ao artigo 9º. Para o resto não há nenhuma proposta de alteração.
Eu não, como não tenho nenhuma alteração aos restantes artigos, só para o 9º, eu sugeria que votássemos tudo em bloco até ao 9º e votámos na especialidade o 9º.
Ok.
Portanto, punha a votação em bloco, com exceção do artigo 9º.
Sim, sim.
Quem vota contra? Quem se abstém?
Não.
O texto final.
O texto final.
O texto final.
Quem vota contra o texto final, com exceção do artigo 9º, que será votado na especialidade a seguir, portanto, vota em bloco.
Ok.
Quem vota contra o texto final, com exceção do nono, quem se abstém? Portanto, o texto é aprovado com os votos do Partido Social Democrata, do CDS e do Partido Socialista, e votos contra do Partido Comunista. Passaremos agora ao artigo 9º.
Está correto, não é? Está correto. Está correto. Atenção.
Temos duas propostas de alterações ao 9º. Um conjunto enviado pelo Partido Comunista Português e a verbal apresentada pelo Partido Socialista. Eu iria passar ao Partido Comunista Português para votar as suas alterações e perguntava ao Partido Comunista Português, uma vez faça a expressão na discussão inicial, se posso votar em bloco as vossas propostas de alteração. Então, votaremos em bloco as propostas de alteração do Partido Comunista Português ao artigo 9º, que propõe alterações ao artigo ao número 1, a linha D e G, e ao número 3, elimina o 4 e o 5. É isto, não é? Então, estará em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata, do CDS-PP e Partido Socialista, e os votos favoráveis do Partido Comunista. Passaremos agora à votação da proposta verbal do Partido Socialista. Senhora Deputada Luísa Salgueiro, quero mais uma vez referir o que é que está em causa na especialidade.
Proposta de alteração ao número 3 do artigo 9º. Apenas constante de retirada da palavra nomeadamente. Portanto, fica os representantes do promotor, o monitor e o auditor, bem como dos serviços de fiscalização.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que é perceptível para todos os senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, a proposta do Partido Socialista é aprovada por unanimidade. Para terminarmos, temos que votar o título, ou seja, a primeira alteração à Lei 21/2014, de 16 de Abril, que aprova a Lei de Investigação Clínica. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovada por maioria com a abstenção do Partido Comunista.
Já estamos a tratar da investigação clínica. Está tudo bem? Estamos a tratar?
Não. Não. Temos agora o ponto 7, que é uma proposta do Partido Socialista de visita a Porto Alegre, que é o dia, para o dia 15 e 16. Eu gostava de recordar aqui que no dia 17 temos cá o... Faz favor.
Senhor Presidente, por sugestão do deputado Nuno Reis, eu proponho a alteração da data para 29 e 30 de junho. Tinha ficado acordado que seria viabilizada a visita se houvesse essa alteração por compromissos que o PSD terá a 15 e a 16.
Senhor deputado Nuno Reis, faz favor.
Sim, Senhor Presidente, bom dia, senhores deputados. É verdade, agradeço ao Senhor deputado do Partido Socialista esta flexibilidade. Permitia-nos apenas sugerir, e aliás na conversa que tive com a Sra. Deputada Sandra, cheguei a referir essa possibilidade, que nós alterássemos o programa no sentido de não ocupar dois dias inteiros. Se me permite uma sugestão, estava aqui a fazer alguma... ou fazíamos isto tudo... Pronto, ou fazíamos isto tudo num dia e teoricamente seria possível, fazendo aqui uma montagem diferente do que está aqui. Sim, por exemplo, se me permite, das 18h30 às 20h30 de segunda-feira far-se-ia a reunião com o Conselho de Administração da USNA e a visita ao Hospital Dr. José Maria Grande. Depois, no dia a seguir, deixávamos cair a visita à Unidade de Cuidados Continuados. Começávamos então a visitar o Centro Sul de Alter do Chão, passávamos ao Hospital de Santa Luzia para, para a parte da manhã. Sim, se me permito, aquilo que eu acho que também não faz sentido, e uma vez e uma questão de eficiência também, nós, a Comissão Parlamentar de Saúde esteve recentemente numa visita ao Algarve, em que teve a oportunidade de reunir, quer com a Secção Regional do Sul da Ordem dos Médicos, quer com a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros, quer com os sindicatos, faz sentido voltar a repetir, passado um mês e meio, as mesmas reuniões, quer dizer...
Senhores deputados, senhor deputado, eu faço a seguinte sugestão, para sermos eficazes. Fazia a seguinte sugestão: como nós vamos ter agora uma audição, e como temos depois a deputada Galriça Neto, que apresentará entre as duas o parecer respectivo. Nessa altura, os senhores deputados entendiam, se chegavam a acordo, e seria também votado o programa nessa altura, porque teríamos tempo até lá. Por causa destes acertos, não estamos agora à mesa a dizer que é às 8h30, que é às 6h30, eu sugeria que vossas excelências se entendessem neste curto intervalo, e depois, quando for feita a discussão do parecer da deputada Galriça Neto, aproveita-se e vota-se também este. Pronto. Então temos agora...
Eu só gostava de dizer que estes programas, quer dizer, o ótimo às vezes é inimigo do bom. Nós ainda ontem estivemos no Porto, com duas visitas somente, e depois, quer dizer, as coisas acabam por se prolongar, porque a pior coisa que pode acontecer é querer ir a todo lado, querer cobrir todas as visitas, agradar a todas as pessoas, e depois fazemos visitas de médico, que na área da saúde até é uma coisa... acabamos de fazer visitas de médico, porque acabamos de estar tudo a correr, tudo à pressa. E, portanto, eu acho que valia a pena fazer aqui um esforço realista para se fazer uma coisa mais racional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luísa Salgueiro.
Sr. Presidente, para concordar em absoluto com o Sr. Deputado Miguel Santos, no entanto, chamar a atenção que estamos a falar aqui de reuniões todas no mesmo local. Exato. E não faz muito sentido nós irmos para um distrito ouvir tudo e não ouvirmos os profissionais. Nós sabemos que é essencial para se conhecer a realidade do Serviço Nacional de Saúde e das questões de saúde, onde quer que seja, percebermos o que pensam os profissionais que são essenciais para o funcionamento dos serviços. Se nós formos lá só reunirmos com os dirigentes e não reunirmos com as pessoas que representam os trabalhadores, acho que até é ofensivo da nossa parte.
Sr. Deputado Nuno Reis.
Sr. Presidente, apenas para dizer que concordamos em absoluto com aquilo que o Sr. Presidente acabou de sugerir. A nossa sugestão de deixar cair a reunião com a Secção Regional do Sul, dos diversos representantes dos corpos profissionais, foi apenas uma mera sugestão. Se fazem questão, nós, da nossa parte, não há qualquer inconveniente. Agora, tem que se fazer opções e, portanto, convidamos o Partido Socialista a fazer escolhas entre o que está aqui, porque, de facto, não faz sentido estarmos a ocupar dois dias de trabalho dos deputados, também têm trabalho nos respectivos distritos, ainda por cima numa fase como esta, e conseguir compactar este programa, com franqueza.
Então, eu aceito a minha sugestão no intervalo, agora chegam a acordo e quando tivermos que votar a proposta, a apresentação, depois da próxima audição, haverá a deputada Galriça Neto que ficar fará a apresentação dela que não fez e nessa altura votar-se-á também a visita a Porto Alegre. É não às 11, que eu mandei vir às 11, porque como a deputada Galriça Neto não podia, pedi para vir mais cedo. E, portanto, eu iria, teremos agora um intervalo de 5 minutos, peço às senhoras deputadas e senhores deputados, 5, 7, eu acho que logo que ele chega entrava, e pedi aos senhores deputados que não se ausentassem, porque senão não temos quórum. Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa de 5 a 10 minutos. Já estão ali? Ah, desculpem. Já estão cá, vamos começar com os nossos trabalhos. Senhora Presidente. Então,